Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O deputado do PS, Nelson Brito, visitou as obras de construção da futura variante à Vila de Aljustrel, iniciadas há cerca de um mês. O parlamentar socialista, eleito pelo distrito de Beja, foi acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, Carlos Teles, e pelo presidente da União de Freguesias de Aljustrel, Rio de Moinhos, António Nascimento. A comunicado, o parlamentar refere que o projeto da futura variante à Aljustrel está orçado em 9 milhões de euros, é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, e permitirá desviar o tráfego de veículos pesados que agora é feito pelo interior da Vila Mineira, especialmente os veículos que transportam minério, maquinaria e muitas outras matérias provenientes da atividade mineira, bem como o transporte de produtos agrícolas produzidos na região. Segundo o Nelson Brito, este desejado desvio de veículos pesados reduzirá substancialmente o risco de acidentes e melhorará a qualidade de vida dos habitantes locais. Em comunicado, o deputado socialista não pode deixar de salientar o papel decisivo dos seus eleitos, locais, regionais e nos governos do PS na preparação de todo o projeto e na garantia de um envelope financeiro que suportasse esta intervenção de importância local e regional. O Comando Territorial de Beja da GNR tem um novo comandante. Segundo anunciou a Guarda Nacional Republicana, a cerimónia da tomada de posse do novo comandante da unidade, Coronel José Manuel Brito Sousa, teve lugar na passada sexta-feira e foi presidida pelo Comandante-Geral da GNR, Tenente-General Rui Alberto Ribeiro Veloso, que conferiu posse. O Coronel José Brito Sousa tem 50 anos, é natural de Angola e tem dois filhos. O Coronel é mestre em Estratégia e está habilitado com mestrado em Ciências Militares na especialidade de Segurança pela Academia Militar, desempenhando diversas funções ao longo da sua carreira profissional. O Governo celebrou ontem 19 acordos com 17 municípios para a transferência de competências de gestão do património imobiliário público sem utilização. Castro Verde e Moura são os dois municípios do Distrito de Beja abrangidos por este acordo. Segundo anunciou o Governo na sua página, através da concretização destes acordos, será possível assegurar a transferência de 27 imóveis do Estado que se encontram sem utilização ou devolutos num valor global de 8 milhões e meio de euros para a gestão das autarquias. Os imóveis que fazem parte deste programa vão ser destinados à habitação, a custos controlados, atividades de turismo e natureza, apoio à terceira idade e fins culturais e instalação de casas de apoio aos chapadores florestais, segundo revela o Governo. A cerimónia de assinatura promovida pela ESTAMO e Associação Nacional de Municípios Portugueses decorreu ontem em Coimbra e contou com a presença dos secretários de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernani Dias, do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, e do secretário de Estado do Tesouro e Finanças, João Silva Lopes. Na sua intervenção, no encerramento da sessão de assinatura, o secretário de Estado do Tesouro e Finanças salientou que em apenas 6 meses o Executivo conseguiu concretizar este programa, o que representa um significativo avanço e reforço do processo de descentralização e de participação dos municípios na gestão dos ativos imobiliários do Estado, que se encontram sem utilização e devolutos, e que o Governo prosseguirá com vista ao reforço da coesão territorial e social do país. A Câmara Municipal de Moura tem aberto as candidaturas até 25 de outubro para acolher exposições na Galeria do Espírito Santo. Segundo anunciou, a Câmara de Moura deseja dar continuidade à dinâmica regular da Galeria do Espírito Santo, que se traduz na realização de exposições temporárias com artistas e temáticas diversas. O município pretende criar um momento anual, circunscrito no tempo, para que os autores possam dirigir as suas propostas de exposições temporárias, realizando agendamento para o ano seguinte. A autarquia disponibiliza um documento de candidatura, passível de entrega via e-mail ou postal, que possibilitará a formalização de uma candidatura para realizar uma exposição temporária na Galeria do Espírito Santo no decurso de 2025. As normas de candidatura estão disponíveis no site da Câmara de Moura. A Câmara Municipal de Vidigueira está a assinalar o Dia Internacional do Idoso, que se comemorou a 1 de outubro. A Câmara Municipal, em colaboração com as juntas de freguesia, está a realizar um programa durante este mês de outubro destinado à população sénior de todas as localidades do concelho. A autarquia realizou hoje uma visita ao Oceanário de Lisboa, repetindo no dia 10, seguem-se nos dias 19 e 26 as habituais visitas a Fátima. A autarquia vai também realizar a entrega da comparticipação de medicamentos, que vão ter lugar a 22 de outubro em São José de Alcaria, 23 em Pedrógão e Marmelar e 24 de outubro em Fidigueira e Vila de Frades. A atividade física sénior recomeçou no Conselho de Moura. Segundo revelou a autarquia mourense, o projeto da Câmara Municipal destina-se à população do Conselho com idade superior a 55 anos e consiste em dois programas de atividade física, Fit Sénior, ginástica fora de água, e Aqua Sénior, ginástica dentro de água. Combater o sedentarismo na terceira idade e promover o convívio entre esta população através da prática desportiva são os objetivos da iniciativa, de acordo com a Câmara de Moura, que tem inscrições a decorrer. O Pax Júlia, em Beja, acolhe esta noite, a partir das 21 horas, o espetáculo de boas-vindas aos novos estudantes do Politécnico de Beja. Segundo anunciou aquele estabelecimento de ensino, depois de vários dias de atividades dedicadas ao acolhimento dos novos estudantes que chegaram, este ano ao IP Beja, chegou o dia do espetáculo com a banda Throws and Shine. A abertura do espetáculo está a cargo da Tuna Académica de Enfermagem de Beja, seguido de momentos protagonizados pelos talentos do IP Beja. Na segunda parte do espetáculo, sobe ao palco do Pax Júlia a banda Throws and Shine, uma comunhão entre Portugal e Angola, caracterizada por um híbrido de música de dança oriunda de Angola, texturas eletrónicas e heranças do rock. O espetáculo é gratuito e pode levantar o bilhete no Pax Júlia até à hora da iniciativa. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Alternativa ou alternância pantanosa? Um dos problemas que afasta muita gente da política, em especial os jovens, é a falta de verdadeiras, claras e distintas alternativas. Com raras exceções e em curtos períodos, os maiores partidos sempre privilegiaram a alternância pantanosa, em que discutem o secundário e se entendem no essencial e é determinante para a manutenção da situação à alternativa, que deve ser clarificadora de distintas visões da sociedade, de políticas diferentes que conduzam a resultados diferentes, não bastando a mudança de protagonistas. A alternância favorece a dormência que conduz ao desinteresse das pessoas, leva à apresentação de propostas semelhantes para os problemas, o que dificulta a sua solução e a escolha dos eleitores, alimenta a percepção de que são todos iguais, só querem poder e tende a tornar cada vez mais pantanosa a situação. Na noite das últimas eleições legislativas, pelas palavras que proferiu Pedro Nuno Santos, pareceu estar convictamente apostado em assegurar que o PS se assumisse como verdadeira alternativa ao governo e principalmente à política da AD. Pelo seu comportamento posterior, designadamente nesta discussão folhetinesca do Orçamento de Estado, parece ter sido sol de pouca dura. As poucas linhas vermelhas que traçou rapidamente se alaranjaram e, afinal, e ao contrário do que chegou a afirmar, acabou por negociar o meio caminho, descaracterizando o que definira como principais bandeiras distintivas do governo da AD e acabando por transmitir a imagem de que era mais um como os outros. Ao contrário do que Pedro Nuno Santos afirmou, logo a seguir às eleições internas que ganhou, não parece que o PS esteja unido e que a sua liderança esteja a ser aceita por todo o partido e a contribuir para a clarificação de uma política verdadeiramente alternativa da política da AD. Pedro Nuno Santos parece ter abandonado o que melhor o identificava, a defesa de uma política de esquerda, com entendimentos à esquerda se necessário, a clareza na demarcação de políticas e práticas distintas da direita, a convicção e a frontalidade com que se batia pelas suas ideias e que terá contribuído para a sua eleição como secretário-geral do PS, a optar agora por uma postura mais conciliadora e convergente internamente com a corrente mais centrista e com quem disputou a liderança do partido e no país com o PSD. Se com a sua política inicial assumia, tal como afirmou, a liderança da oposição ao governo da AD, obrigando este a fazer cedências e a aproximar-se das posições do PS, se quisesse ver as suas propostas aprovadas, resvalando para a alternância à AD com cedências até nas poucas linhas vermelhas que traçou, o que é revelador do seu realinhamento político com o governo da AD, está a contribuir para que o Chega assuma cada vez mais o papel líder da oposição ao governo da AD, com todas as consequências de resultantes para o PS, para o país e para a democracia. Se este realinhamento político de Pedro Nuno Santos for por diante, será André Ventura a ter todo o espaço de intervenção política para se assumir como principal líder da oposição ao governo, relegando Pedro Nuno Santos para um papel secundário na política pantanosa do Centrão de Interesses e o PS para um papel de bengala do governo da AD. Pedro Nuno Santos começou por afirmar que cabia a Luís Montenegro criar as condições para que o programa do seu governo passasse na Assembleia da República e pudesse governar. Mas ao afirmar que o PS não votaria a favor de qualquer moção de censura ou de apoio ao governo, reduziu a sua margem de manobra e contribuiu para alimentar as expectativas de que iria deixar a AD governar durante toda a legislatura, o que o Luís Montenegro e os seus apoiantes têm explorado até à exaustão. Ao alinhar com a direita e repetir, vezes sem conta, que o PS também não desejava eleições, embora acrescentando que não as temia e que era a AD que as queria, a percepção pública de que, de facto, as temia e que, por isso, tudo faria para que não se realizasse. O que, convenhamos, não é revelador de uma posição de confiança e, pior do que isso, não foi capaz de se fazer ouvir e convencer a opinião pública de que o governo só cairia por sua vontade ou por, mais uma vez, Marcelo Rebelo de Sousa dissolver a Assembleia da República. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade a partir da tarde, com períodos de chuva, sendo persistente e por vezes forte, a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, passando gradualmente a regime de aguaceiros e diminuindo a frequência a partir da tarde, com condições favoráveis à ocorrência de trovada no litoral norte e centro até meio da manhã, vento moderado a forte de sudoeste, com rajadas até aos 75 km por hora, sendo até aos 95 na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro, superando forte a muito forte nas terras altas do norte e centro, com rajadas até aos 120 km por hora. Quanto a temperaturas, máximas de 23 graus em Beja e Sines, 24 em Évora, 20 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.